Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente falar um pouquinho do mercado. O mercado da soja lá em Chicago tem um dia de fechamento misto. Os primeiros vencimentos conseguiram aí trabalhar de forma positiva, mas os vencimentos lá para o segundo semestre trabalharam, encerraram de forma negativa. Quedas pequenas, de 3 a 4 pontos, mas é uma indicação de que as coisas estão um pouco mais favoráveis para a próxima safra. Será que é isso? Vamos lá para Curitiba, onde está Vlamir Brandalize, analista de mercado da Brandalize Consulting, para saber dele quais foram as influências para o mercado hoje. Seja bem-vindo, Vlamir.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercadão aí. Olha o trem
Ao
passando com
trem.
socha bem na hora.
Estamos ouvindo.
Já vai passar aí, já fica mais fácil.
Tá bonito esse trem, hein?
Viu? Então vamos lá, Alex. Começo de semana, né, Alex? Começo de semana aí, com movimentos técnicos e se apegando ao lado fundamental também um pouco. O relatório dos embarques vieram com dentro dos dados dentro da expectativa, com bons números, mas dentro das expectativas. Já embarcou quase 88% da soja programada para embarcar até o mês de agosto, né, Alex? Então está bem adiantado os embarques. O ano passado era 68, então está quase praticamente 20% acima dentro das projeções. Então esse seria um relatório positivo para o pregão, mas hoje nós tivemos ainda fatores importantes aí, que é o clima americano, com chuvas em muitos estados produtores, vinha seco em boa parte e agora começou a semana com algumas pancadas de chuvas. Tem previsão de chuva para a semana e praticamente sem China, né, Alex? Então nós temos aí condições melhorando nos campos americanos e a falta da China em novos negócios. Então, o mercado acabou dando sustentabilidade nas posições curtas, que é em função dos fundamentos dos estoques muito baixos americanos. Até o meio do ano segue com pressão positiva, e o mercado aí rondando os 14 dólares, né? E as posições médias e longas aí já sentindo o baque do clima melhorando nos Estados Unidos, o plantio podendo andar dentro da normalidade. E faltando a China, né? A China não tem comprado nem safra nova lá americana, então isso acaba pressionando, né? Por isso que as cotações mais adiante estavam com queda maior, né? Então esse é o começo da semana no pregão de Chicago para soja, né?
Muito bem. Agora, quando a gente fala de clima nos Estados Unidos, ainda não é cedo para o mercado repercutir? Ou o que que o mercado está imaginando, Vlamir?
Olha, Alex, o mercado ele vinha naquela expectativa nas semanas anteriores, porque o inverno esse ano foi longo, né? O inverno veio aí até 2 semanas atrás, com muito frio, estava tudo congelado aí no final de fevereiro, se alongou e se criou a expectativa que o inverno avançaria no mês de março e poderia chegar até abril, né? Porque fato como ocorreu em 2019, né? Então, aquele inverno longo, depois com o solo congelado vai atrasando o preparo do solo, né, dificultando a vida do produtor. E quando vem as chuvas da primavera, o solo congelado acaba dando inundação e o solo fica encharcado e barro, e aí vai todo aquele atraso de plantio que ocorreu em 2019. E muita gente estava acreditando que isso seria o quadro desse ano também, né, que o mercado ser que o clima repetiria. Só que agora, nas últimas 2 semanas, as temperaturas subiram e as nevascas, até a semana passada, teve mais umas ocorrências de neve leve, mas as temperaturas agora no lado positivo, já de 2 graus até 20 graus, 22 graus, alguma parte mais ao sul do cinturão, temperatura subindo, já não estando o solo congelado e automaticamente agora. O que vinha sendo sentido até a semana passada é que estava meio seco em grande parte das regiões produtoras. Então, isso atrapalhando um pouquinho a vida do produtor. Essa semana já começou com indicativos de algumas chuvas e previsão de novas chuvas aí nos estados mais importantes. Então, esse fator acabou pesando, porque o produtor agora pode preparar o solo, ainda estamos no mês de março, pode avançar com o preparo de solo em abril e as primeiras lavouras de milho devendo ser plantadas em abril, já no começo do mês em diante. E a soja, como tem maio para ser plantada, começa a ser plantada em abril e vai para maio, então vai tudo indicando que o plantio da safra ele vai andar dentro do período que ele chama o período técnico ideal, né? Nessa condição que está indo agora, se não tiver nenhuma massa de ar polar nova vindo para o meio oeste americano nas próximas semanas, eles vão poder plantar safra dentro do período mais importante para eles, é plantar cedo, né? Para poder colher cedo e não ter riscos lá no final da temporada, com geadas ou frio chegando mais cedo. E também é em função de que, preparando mais cedo, eles podem plantar a projeção que é de recorde de área de soja, né? Há uma projeção de crescer 2,8 milhões de hectares. O plantio projetado é chegar em 36,4 milhões de hectares de soja. E nessa condição, eles têm condição de colher 125 a 130 milhões de toneladas de soja, bem acima das 112,5 desse último ano. Então, na condição climática, ele acabou pesando aí, o pessoal liquidando as posições, principalmente de setembro em diante, que é a nova safra americana que, por enquanto, está dando sinais que pode vir aí dentro de uma condição normal. Isso pesou, né, gente? Pesou bastante e acabou tirando até os olhos aí do relatório dos embarques, que veio bom aí o embarque, mas o pessoal acabou olhando mais para as condições de clima americano e a falta da China, né? Então, a falta da China é importantíssima, porque se a China estivesse comprando safra nova aí para embarque em janeiro, fevereiro do ano que vem, nos Estados Unidos, ele estaria dando fôlego para o mercado, mas não está tendo compras chineses. A semana passada teve uma reunião entre China e Estados Unidos, que começou na quinta-feira, até na sexta-feira, e não saiu nada de importante de negociações, de acertos. E os chineses são duros, né? Eles têm muito fôlego para negociar, são calmos, têm muita história de negociação e comercialização. Semana passada eles tinham comprado quase mais de 3,8 milhões de toneladas de milho para agradar os americanos e provavelmente estavam com a carta na manga aí para alguma negociação que se evoluísse aí para comprar a soja americana. Provavelmente não conseguiram que os americanos cedessem novas vendas e crescimentos e tarifas que o Trump colocou, eles acabam segurando essas novas compras e deixando o tempo correr. Então, fator China fora do mercado, ele pesa, né, Alex? E pesa no lado negativo de Chicago.
Mas essa falta da China, ela repercute inclusive aqui na América do Sul, aqui no Brasil, Vlamir?
Repercute, né, Alex? Porque aqui no Brasil ela está muito comprada e não tem atuado em novas posições, né? A China comprou 45 milhões de toneladas de soja americana dessa última safra deles e já levou quase tudo. Então, por lá já não tem muito o que levar. E agora está levando soja aqui da América do Sul, principalmente do Brasil, onde que tem cerca de 55 milhões de toneladas compradas nessa temporada. E está carregando. Os embarques seguem, os embarques estão com atrasos. E aí, se esses atrasos aí vai jogando parte do embarque de março, vai cair em abril e talvez não consiga embarcar tudo que está programado para abril, vai cair para maio. Então, não estão mostrando muito interesse em soja de curto prazo. Há interesse de soja para julho, agosto, aí já seria uma fase de entre-safra americana e mundial. Porque até o meio do ano também eles estão bem cobertos, aí não precisa de grandes volumes novos, não. Isso é um calmaria também por aqui, né?
E qual que é a consequência disso para os preços aqui no Brasil, Vlamir?
Olha, o mercado aqui ele acabou levando vantagem, porque mesmo com o Chicago aí na defensiva, nós tínhamos o dólar no lado positivo aqui, né? O dólar em alta aí, repercutindo um pouquinho da questão da Turquia, né? Da queda da lira turca. E então, o mercado brasileiro também na defensiva, os investidores aqui temendo pela situação, e aqui pesando um pouco mais a questão da vacinação, né, que está muito lenta e isso vai travando a economia. E como lá fora já trouxe um abalo, o mercado de câmbio positivo, ele acabou segurando as cotações internas em reais e até uma leve valorização frente à sexta-feira, mas os negócios muito pontuais e basicamente para a demanda da indústria nacional e não nos portos, né? O frete subiu muito para os portos e automaticamente os poucos negócios que estão correndo, eles ficaram atrelados ao mercado da indústria nacional, Alex.
Muito bem, o Vlamir, mas dá para entender ou pelo menos prever uma tendência aí para os preços?
Aí. Olha, Alex, o mercado interno ele não vai mudar muita coisa nesse curto prazo, porque os fundamentos continuam bons até o meio do ano. Então é um mercado muito comprador até o meio do ano, as cotações vão se mantendo e ele sofre essa pressão aí com o avanço agora das semanas e o preparo do solo americano evoluindo. É possível que nós viemos perder aí os 14 dólares lá de Chicago, dos meses aí de maio e julho, e vir aí mais para baixo, porque a janela técnica aí que a gente está vendo continua sendo 13,80 a 14,10 para as posições de maio e julho. Talvez o mercado venha a cair mais próximo de 13,80, e se as condições climáticas americanas evoluírem bem, aí o mercado caminha um pouquinho para baixo. Então, tem espaço de queda? Tem, se a condição climática seguir favorável lá. E aqui não deve ter grandes mudanças, não. Nós vamos ficar mais atrelado à flutuação cambial efetiva do que às flutuações de Chicago, pelo menos até o meio do ano, né, Alex? Então, essa é a condição. Mas é essa janela dos portos aí, de 168 a 172, 173, 174... dentro desses patamares que está girando aí os portos brasileiros, que tem muito para embarcar, né? Nós temos aí grandes volumes de soja para ser embarcado até o meio do ano e estamos com atraso, né? Em função do atraso da colheita.
Mas patamar já bem longe das máximas do ano, hein, Vlamir?
Sim, sim. Aqueles níveis talvez de R$180 que tivemos aí até acima, né, alguns momentos nos portos, ele vai ter dificuldade de chegar nesses patamares, a não ser que tenha algum problema político aqui que volte a pressionar o dólar para perto de R$6, né? Mas, em princípio, se não tiver uma grande mudança cambial no dólar aí para patamares acima de 5,80, nós dificilmente vamos chegar nesses níveis, né? Porque o mercado internacional agora trabalha mais para um lado de calmaria do que efetivamente de depressão efetiva, né? Porque a fase climática do mercado da América do Sul está passando, já vai ter pouca influência, e a fase climática do hemisfério norte, da safra americana, está vindo positiva para o produtor. Então, isso acaba limitando grandes mudanças no mercado de Chicago, né?
Ô Vlamir, você citou aí a falta de interesse compradora, mas como é que está o interesse vendedor?
Essa é uma questão boa, né, Alex? Porque tem parte da safra ainda não negociada na mão do produtor. Hoje nós temos aí mais ou menos umas 80 milhões de toneladas das 135, ou ao redor de 135, se projeta colher. Ou seja, nós temos aí 80 milhões e umas 55 milhões ainda a serem comercializadas, que ainda não foram fechadas. E essa parte aí, como o produtor em si, esse ano ele está mais capitalizado, ele conseguiu vender melhor, ele está usando como um ativo financeiro, ele está segurando, ele está deixando a fixar, entregando, esperando avanços novos, ou apenas alguns deixando a soja para segurar ela, para negociar à frente, preferindo ficar com soja do que com o dinheiro no banco. Então, estamos vendo aí pressão de venda. E os poucos que aparecem, basicamente, estão dando preferência às negociações no mercado da indústria nacional do que nos portos. Porque na indústria acaba tendo uma vantagem aí que os fretes são mais curtos, né? E também os portos aí abarrotados aí acabam atrapalhando um pouquinho novos negócios. Então, mercado de pouco vendedor. Quem tem soja não quer vender E quem precisa comprar, basicamente, é a indústria nacional e os portos aí já estão comprados. Então, e os portos querem comprar no meio dos meses aí de julho, agosto, e daí quem tem soja para vender quer vender curto e o comprador quer comprar longa. Então, não se encontram no mercado por causa disso, né, Alex?
Você citou aí a questão do frete. Frete, nesse momento, é um problema.
Sim, o frete subiu bastante, né? O frete evoluiu uns 60% aí em relação ao começo do ano, e mais ainda se comparado com o ano passado, e ele reflete bastante no valor aí da soja que está sendo destinada aos portos, né? Então, ele acaba diminuindo os valores que liquida para o produtor no interior, né? Em função do custo dele, né? A procura maior por caminhões, a alta do diesel, que foi muito grande esse ano, né? Então, acaba refletindo em fretes bem mais valorizados nessa temporada que foi nos últimos anos, né? E aí inibe negócio, né, Alex? Esse é um fator também, que frete alto acaba inibindo negócio.
Ô Vlamir, mas diante de todos esses aspectos que você citou aí, se tiver oportunidade de venda, vende ou dá para esperar mais um pouco?
Olha, Alex, hoje o que a gente tem comentado com os nossos clientes é que o momento está bom para se vender ainda, as cotações estão bem interessantes. E o que se mostra pela frente, seguindo o clima favorável nos Estados Unidos, aparentemente não tem espaço para grandes flutuações por cima. Então, o mercado está num período ainda bem interessante para o produtor fazer fechamentos. Ainda tem condições de fazer alguma compra de insumo futuro aí que faça com uma boa relação de troca. Então, está num momento do produtor fazer caixa para quitar dívidas. Muita gente tem dívida de equipamento, máquinas, financiamentos, que vence agora em abril e maio. Talvez seja interessante fazer essas posições agora e deixar o dinheiro para pagar as contas no mês que vem ou antecipar algum pagamento e ter um desconto nesse pagamento. Porque a gente não pode especular, né, Alex? E como os americanos vão plantar uma área recorde histórica e os maiores importadores do mundo são os chineses, estão fora dos negócios, não estão aparecendo com agressividade e não mostram intenção de vir às compras aí, porque nós temos que apontar que a demanda de farelo dentro da China ela está um pouco menor do que era esperado, porque o alojamento, principalmente de suínos, ele não está crescendo no ritmo que esperavam, porque não está conseguindo colocar mais matrizes nas granjas deles, e então eles projetavam aí andar. O ano passado eles chegaram à faixa de 420 milhões de animais alojados. O ano de 2018, quando começou a crise da peste suína, estavam praticamente 600 milhões de suínos, daí caíram para 280 milhões em 2019, com 380 milhões em 2019, aliás. Passaram para 420 milhões em 2020 e agora havia uma expectativa que voltasse perto de 500 milhões de animais e com isso já uma demanda bem acelerada do setor da ração. Não estão conseguindo evoluir, então está evoluindo menos e isso está dando um ritmo de demanda interno menor aí do setor da ração e isso para o setor esmagador lá chinês acaba dando uma margem apertada ou negativa nesse momento. Porque a soja na faixa de 14 dólares mais prêmio, ela está passando dos 14, principalmente a soja americana, né, que está com prêmio de 70 pontos praticamente. Então, com 14, 14 e pouquinho, está dando 14,70, 14,80. E para eles, acima de 14,5, está dando margem negativa de esmagamento. Daí eles não estão comprando nada novo nos Estados Unidos. Basicamente, estão embarcando a soja brasileira. E aí, sem interesse em novas compras até que a demanda volte a fluir internamente na China em condições normais. Mas, aparentemente, esse primeiro semestre não mostra muito espaço para eles conseguirem recuperar todo esse fôlego para o setor suíno, principalmente. Provavelmente, no segundo semestre em diante, eles já estejam em condições melhores. Mas, aparentemente, no curto prazo, não deve ocorrer. E é por isso que não mostra muito potencial de evolução das posições aí, porque a gente está colocando aí que estamos num momento interessante para o produtor aí, para quem tem soja e precisa fazer caixa, principalmente para posições até maio, de dívidas que tem para quitar, e quem tem condição fazer caixa, tentar antecipar pagamento, conseguir descontos em cima de pagamentos antecipados, para aproveitar uma boa oportunidade. As cotações estão boas, já não são tão boas como já foi ainda 2 semanas atrás, mas ainda assim tão boas agora, né? É, tudo caminha que o segundo semestre, no ritmo que está indo, as cotações devem recuar um pouco mais. Hein? Talvez tenha um espaço aí de termos cotações até uns R$10 a menos do que está hoje, né? Na soja.
Muito bem. Vamos ficar de olho, então, nesse mercado. Nesse momento, 2 fatores são importantes serem observados: o avanço da safra americana, do plantio por lá, e a demanda chinesa, que também é importante nesse momento de se entender o que está acontecendo e, principalmente, tentar entender como vai ser o ritmo de compra dos chineses daqui para frente. Uma bela aula aí do Vlamir Brandalize. Aproveito para agradecer, viu, Vlamir, a sua participação aqui conosco e já te convidar para as próximas.
É isso aí, Alex. Estamos aí para colaborar contigo aí, com todos os nossos amigos notícias aí. E vamos desejando que venha uma semana excelente aí para o nosso produtor, que siga colhendo as regiões que tem que colher, principalmente agora que vai se concentrando a colheita mais no Rio Grande do Sul, né? Safra gaúcha chegando bem. Produtora gaúcha animada, é uma safra boa no Rio Grande do Sul, né? As condições de clima melhoraram bem lá, né? Depois de passar um sufoco no começo, né, Alex? Tiveram seca, veranico no meio, e agora as chuvas vieram e chegaram na hora certa. E vão colher uma safra boa e o Brasil vai caminhando aí para recorde de safra aí, provavelmente perto de 135 milhões de toneladas, vamos para recorde de exportação aí para... Entre soja, farelo e óleo, mais de 100 milhões de toneladas, e a soja provavelmente vai trazer mais de 45 bilhões de dólares em divisas nessa temporada, que vai ajudar a gente a ir saindo dessa pandemia aí, que nós temos que sair rápido, né, Alex?
É. Pois é.
Isso está atrapalhando a economia brasileira.
Chega de corona, né?
É, chega de corona. Tocar o bicho embora. E uma boa semana a todos aí. Um abraço, Alex.
Valeu, Vlamir. Muito obrigado, viu? Um abraço para você, meu amigo. Lembrando que Vlamir Brandalize também está nas redes sociais. Basta você procurar pelo Vlamir ou pela Brandalize Consult nas redes sociais, tem sempre uma análise nova, uma fala nova do Vlamir indicando aí os rumos do mercado. No Instagram, o material do Vlamir é diário e está lá à sua disposição para você poder acompanhar. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações. Como eu disse, é um mercado sem um direcionamento, né? Sem um rumo definido. Os primeiros vencimentos, como maio e julho, encerraram com altas em torno de um ponto aí, a 14 dólares e 17 centes por bushel para o maio e 14 dólares e 4 centes por bushel para o julho. Setembro caiu 3 pontos mais 25, fechou a 12 dólares e 66 e o novembro 12 dólares e 16, uma queda de 4 pontos. Vamos aos números do milho. Para maio, 5 dólares e 49 centes por bushel, uma queda de 8 pontos mais 75. Para julho, 5 dólares e 31, queda de 7 pontos mais 25. Para setembro, 4,84, queda de 5 pontos mais 25. E dezembro, 4 dólares e 68 centes por bushel, recuo de 3,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que também sem direção definida, o vencimento maio fechou com leve alta de 0,25 a 6,27, julho ficou estável no 6,19, setembro caiu 0,75, fechando a 6 dólares e 18 por bushel, e o dezembro 6 dólares e 25 centes por bushel, uma queda de 1 ponto. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.